não sabe.
Como começa uma fofoca? Primeiro, alguém fica sabendo de uma informação que deve permanecer sigilosa. O ouvinte, que não consegue se segurar, acaba contando para outra pessoa que, de acordo com ele, precisava muito saber dessa história.
Olha, eu vou te contar, mas você não pode falar para ninguém.
O terceiro envolvido concorda e escuta com atenção, sob juramento de que aquela conversa jamais sairá dali.
Ah, tudo bem. Eu não vou contar para ninguém, pode falar.
E assim, a fofoca vai longe e fica cada vez mais distante da história original. Eu sou Luana Franzão e o tema desse podcast do Claro, Distância, edição de setembro de 2021, eu nem te conto. É fofoca. A essência de uma boa fofoca é estar o mais distante possível dos envolvidos. Nesse disse-me-disse e de quantas pessoas cabem no ninguém para quem não se deve contar um segredo, de repente, dezenas de pessoas ficam sabendo dos desdobramentos da vida de alguém que sequer conhecem. O tema da fofoca é controverso. Há quem condene o mexerico, como o Papa Francisco, que em uma fala em setembro de 2020 disse que a fofoca é uma praga pior que o coronavírus. Mas a verdade é que muita gente adora saber da vida alheia. Revistas, sites e páginas nas redes sociais de fofoca contam com milhares de leitores todos os dias. O assunto já virou série, filme, novela. Se estiver, vê se me deixe em paz. Eu quero mais ficar bem longe desse tititi. E a fofoca segue acumulando espectadores em diversas mídias, como o Instagram de fofocas Gossip do Dia, que acumula 5 milhões de seguidores e 25 mil publicações. Além disso, programas como Fofocalizando, do SBT, são sucessos de audiência, segundo informações do Kantar Ibope. Esse interesse tão grande pela vida de desconhecidos não é à toa. A especialista Renata Bento, psicanalista e psicóloga, membro da Sociedade de Psicanálise do Rio de Janeiro, explica por que somos tão curiosos por histórias que começaram tão longe da gente.
A fofoca é um fenômeno social que ocorre a partir do convívio entre as pessoas. É uma forma vazia de se comunicar para criar relações, criar relação de grupo, mas que, se a gente for olhar, ela não tem compromisso ou qualquer tipo de responsabilidade com o que é dito ou até mesmo com a verdade. Então, o fofoqueiro, ele tem dificuldade de ter uma vida interessante, e o que passa a ser interessante é a vida do outro e saber sobre a vida do outro, então, para contar para outras pessoas, né, para ter esse valor.
Há, no entanto, quem defende alguns benefícios da fofoca. Uma pesquisa de 2012, feita por estudiosos da Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos, elencou algumas virtudes sociais da fofoca, como a diminuição do egoísmo e o aumento da cooperação entre grupos. Além disso, em seu livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, o historiador Yuval Harari conta que há teorias que afirmam que a fofoca foi um mecanismo importante na evolução humana e da linguagem que usamos hoje em dia. A fofoca, ou uma forma quase clandestina de passar informações, pode ter sido essencial para a cooperação em grupo, principalmente nos primeiros momentos da humanidade, onde a sobrevivência coletiva era muito difícil. Ele diz que não era suficiente que homens e mulheres conhecessem o paradeiro de leões e bisões. Era muito mais importante para eles saber quem em seu bando odeia quem está dormindo com quem é honesto e quem é trapaceiro. Sob essa ótica, faz sentido que nós queiramos saber tanto sobre a vida alheia, ainda que isso possa ser prejudicial para nós ou, em alguns casos, para quem é alvo dos boatos.
Eu tinha uns 26, 27 anos, trabalhava na Folha.
Quem conta essa história é o Chico Felitti, jornalista e criador dos podcasts Além do Meme e Isso Está Acontecendo, em que conta histórias inusitadas de pessoas e acontecimentos que viralizaram nas redes sociais.
Eu ganhei uma coluna, depois de trabalhar Cotidiano, na Ilustrada, numa caralhada de lugar, me propuseram, ah, por que você não vem fazer uma coluna semanal na revista de coisas da cidade, assim, meio noticiosas, notas, enfim, coisa mais jovem. E eu fiquei felizão, assim. Assim, eu achei um tesão, achei massa, topei e fui substituir uma outra profissional. Daí começou, tipo, uma semana depois, o boato de que tinham descoberto filmes pornôs meu, em que eu atuava, em filmes pornográficos. e que tinha até um pseudônimo que era Frank Snake, que eu acho maravilhoso. Mas tem essa coisa horrorosa de ser repórter que você leva pra casa, né? Você apura coisas pessoais, assim. E daí eu fui super investigar e fui apurar e descobri quem era e descobri que era uma figurona lá dentro. Teoricamente era legal e do lado dos oprimidos e não sei o que, que era muito amigo da pessoa que eu fui substituir. E chegou para a equipe dele no dia e falou: nossa, a Folha já foi uma empresa melhor, né? Agora eles estão dando coluna para ator pornô. E falou que eu tinha feito filme pornô. Quando eu, de fato, tenho nudes vazados, acho que todo mundo tem nudes vazados. É isso. Existe a nudez, vamos lidar com ela, não vamos negar. Mas daí a dizer que eu fui profissional do sexo, o que não tem aqui julgamento de valor nenhum. Da minha parte, da dele tinha, né? Não tem julgamento de valor nenhum, só não era informação, não conferia, assim, eu nunca tinha feito pornô.
Essa história mostra que uma fofoca pode ir longe ao ponto de prejudicar alguém.
Todos nós possuímos conflitos porque o conflito é do humano. E todos nós possuímos problemas também. Algumas pessoas se ocupam disso, da fofoca, não pela ausência de conflito ou de problema, mas talvez por uma ausência de contato, né, consigo próprio. Então, a fofoca, ela entra muito bem nesse aspecto, porque a fofoca contém o que chamamos em psicanálise de mecanismo de projeção. E o que, que seria isso, né? Eu tiro coisas que são minhas, que eu não gosto, e arremesso isso em outra pessoa, e dou isso para outra pessoa, e lanço isso na personalidade de outra pessoa. Então, quando se projeta algo, o sujeito, ele se afasta ou se defende de aspectos que são seus, mas que são imputados ao outro.
Uma boa fofoca normalmente é daquelas bem longas, exageradas e cheias de detalhes. Mas como saber os detalhes de uma história que nem é sua? Ou melhor, que já passou por várias pessoas e andou longas distâncias para chegar em você? Já dizia o ditado: quem conta um conto, aumenta um ponto. Por que criamos, mesmo involuntariamente, novos desdobramentos para as histórias alheias?
Esse exagero, ele serve para encobrir. Então, quanto mais exagerado, mais se quer encobrir. Porque se a gente pensar, ao projetarmos no outro esses aspectos da personalidade, acaba por se esvaziar desses aspectos, né, que não são tão bons assim na personalidade. E aí, então, isso é jogado no outro de uma forma exagerada, que é para poder ficar bem mais encoberto, que isso faz parte do outro e não de quem está fazendo a fofoca.
Apesar de a fofoca ser sobre terceiros, para criar interesse tem que ter algo de familiar, algo que pode gerar identificação e, portanto, interesse. Afinal, o que falar dos outros nos diz sobre nós mesmos?
Falam, né, que falar dos outros diz sobre nós mesmos, né? Isso é curioso porque Freud, ele dizia uma coisa muito interessante. Ele falava assim: quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Isso quer dizer que o hábito de fofocar, ele revela muito a respeito do caráter de quem está fazendo a fofoca, da personalidade e desse modo de funcionamento, né, de uma pessoa. E porque o fofoqueiro, ele tem necessidade de buscar valor nas relações, né, onde ele está, através de informações sobre outras pessoas.
Esse podcast tem roteiro, locução e edição de Bruno Militão e Luana Franzão.
Amiga, mas fica por aqui, hein?
Fico fechado, pode deixar.
Amiga, você não sabe.